começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Jorge Telling, como são vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Para mais um NBcast pelado, azul e de tênis. E como é que hoje está, meu querido amigo? Ele que também tem um moicano. Às vezes está azul o moicano dele, às vezes está loiro também. Figurante, fala aí, figura.
Oi, oi, a cega já foi boa. E ela tá viva ainda, né, Rita? Ela tá viva, eu acho. E hoje nós estamos aqui para demonstrar isso, né? Que pelo menos ela viveu.
Sim, sim.
Ela está em nossos corações. E, enfim, hoje vai ser um episódio especial. Hoje, eu sei que a gente fala isso em todo episódio, mas hoje é especial de verdade. A gente falar aí de uma empresa que tá, ó, lançou uma bomba, né, esses últimos dias aí no Game Awards.
Sim, sim.
E tá brincando com o coração do povo novamente.
Exatamente. Com a gente aqui hoje também tá o Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão.
Olha aqui mais uma vez, meus caras. Isso aí, até comentar isso que o figurante falou. Não somente a SEGA está voltando a viver, né, como também ela voltou com tudo. Então, assim, cara, o negócio tá bom. O negócio tá como é que é o nome? Promete muito, sabe?
Sim, sim. É, como a galera tá vendo aí no título, na capa do podcast, a gente já falou aqui, hoje o episódio vai ser sobre a SEGA. E é, que a gente fez o episódio da Nintendo, né, que foi o episódio 67, há uns 2, 3 anos atrás, né, figurante? Foi lá em 2021, longínquo ano 2021, a gente fez o episódio da Nintendo e a gente prometeu que ia fazer o da SEGA e a gente acabou nunca fazendo. Depois desse Game Awards aí que a SEGA fez esse anúncio, desse retorno de várias franquias, a gente achou que era o momento, né, de fazer esse episódio, né? Um episódio especial. Então, nos reunimos nós três aqui pra fazer esse episódio e vamos direto pro podcast. Figurante, terá a vinheta? Hoje não tem, figurante. E agora?
Ah, pelo amor de Deus. Com certeza. E dessa vez, Italino, dessa vez, acho que você não vai ficar bravo comigo, porque você tem milhões, mas bilhões de opções, de variedades, porque a galeria de músicas da SEGA, né, é excepcional, é espetacular. Então é só escolher uma com os olhos fechados, como o nome sugere, né? E que você com certeza vai achar uma vinheta boa. Então roda aí a vinheta. SEGA!
Começando o nosso podcast aqui, né, galera? Primeiramente, figurante, você poderia dar um contexto aí para os nossos ouvintes sobre a SEGA? O que é a SEGA?
Meus amigos, a SEGA é uma pessoa do sexo feminino que não tem a visão. E também é uma empresa de jogos que revolucionou o cenário com vários jogos clássicos, mecânicas e tecnologias. Ela foi fundada em 1960, olha só. Desde lá foi crescendo, sendo muito ligada ao começo dos arcades, fazendo aquela, tanto trabalhando nos arcades, como fazendo aquele jogo mesmo, né? Aquela coisa de levar isso para casa das pessoas, tá vendo? Para os consoles, e eles faziam muito bem essa ponte. E aí começaram a desenvolver outros jogos, em outros formatos e tudo mais. E claro, né, ela, se a gente fala sobre rivalidades, não tem como não citá-las, né? Tipo, se a gente pega aí, sei lá, um Senna e o Prost, por exemplo, na Fórmula 1, aqui seria a SEGA contra a Nintendo, assim. Duas equipes ali competindo ao máximo, como se fosse uma guerra fria, sabe? Os dois ali, cada um na sua, tentando cada hora desmontar uma ou outra. E foi isso, por muito tempo eles brigaram ali, foram a base dos videogames, né? De muita coisa que a gente, de muitas convenções que a gente tem hoje, eles foram responsáveis, né? E foi isso, teve vários problemas, né? É, conforme os anos foi passando, várias coisas foram acontecendo, e hoje ela não é mais aquilo que ela já foi um dia. Mas ainda assim, nós estamos aqui para falar sobre o legado que ainda existe e vai continuar existindo por muito tempo, não é mesmo?
Exatamente, figurante. Cara, que belo texto, figurante. Se isso aí foi improviso, olha, a gente tem que...
Foi.
É, cara. Que isso? Olha, 5 anos de podcast, ficou monstro, hein, cara? Que isso, cara?
Tô impressionado. O homem tá inspirado.
Exatamente. E vamos começar falando justamente das nossas experiências aí com a SEGA, né? Como a gente conheceu a, essa empresa aí, né? E os nossos primeiros consoles da Sega, né? Olha, pra quem não. No episódio não entendeu, eu falei isso, né? Que foi uns 3 anos atrás, né? Que eu falei que a Sega eu conheci justamente por causa do Master System. Do Master System, não, meu Deus do céu. Do Mega Drive, né? Que meu irmão, a gente tinha um Nintendinho que minha mãe ganhou, trabalho de uma amiga dela. E a gente jogou aquele Nintendinho até enjoar. Até o dia que meu irmão falou assim: ah, tem um cara aí na rua, né? Que ele tem uma coleção de videogame, ele quer trocar com a gente esse Nintendinho aqui por outro videogame. E aí, né, meu irmão acabou negociando com o cara e o cara deu 2 videogames. E os 2 videogames eram um Super Nintendo e o Mega Drive, né? Deu os 2 videogames pelo Nintendinho, né?
Essa troca foi boa, hein?
É, que inclusive na gravação eu acabei descobrindo que o Nintendinho era raro aqui no Brasil, por isso que o cara
trocou. Ah, realmente,
ele trocou, e aí ele deu Super Nintendo com várias fitas, a maioria pirata, né? E deu um Mega Drive com, tipo, 3 fitas de Mega Drive e um monte de chip de fita, sabe? Que aí tinha uma que era, tipo, emendada com fita crepe, que a gente abria ela, colocava o chip dentro e colocava pra rodar no Mega Drive. E assim foi que eu conheci a Sega, né? E depois, mais pra frente, depois eu fui jogar o Master System também, foi ao contrário comigo, né? Foi aí que eu conheci a Sega com esse, primeiramente, né? Os jogos clássicos ali da Sega, Sonic 1, Sonic 2, que quase todo videogame tinha, né? Da Sega, os clássicos jogos de luta, né? E assim que foi indo, né, cara? Conhecendo os jogos da Sega. Cara, eu gostava demais de jogar um jogo que chama Kid Chameleon.
Ah, sim. Sim,
quase ninguém figurante conhece, que é um jogo que é tipo assim, é um dos jogos mais absurdos que tem, que tem muita fase e é um jogo gigantesco, sabe?
É quilométrico, né? Tipo, é incrível.
É gigantesco. Que é tipo, é um carinha que é um personagem que ele tá numa simulação de jogo, e aí cada vez que ele passa de fase, ele vai pra um estágio diferente. Nunca o mesmo, é sempre randomizado, né? Inclusive tem um canal, o Game das Antigas, né? Que ele adora esse jogo, ele joga direto esse jogo. Aí tem vez que ele tá fazendo um live jogo, zerando o jogo, aí tem uma hora ele fala, é que ele chega, entra numa fase e fala assim: caralho, eu nunca fui nessa fase aqui, cara. Eu jogo esse jogo desde que eu era criança. O que, que tem que fazer aqui? Porque o jogo é muito absurdo mesmo, velho. Tem umas mais de 100 fases. É bem simples, né? Mas o fato de ter, tipo, 100 fases e ser bem aleatório é um bug muito foda, né? Do
E
o fator replay dele.
Sim, as mecânicas dele também são muito satisfatórias, né? Isso dá um fator de jogabilidade muito alto, né? De rejogabilidade.
Sim, sim.
Tipo, é gostoso de mexer ali. Os comandos foram muito bem feitinhos ali pra um jogo de plataforma essencial, né? Então ele é um jogo que se destaca bastante mesmo.
Cara, eu sou amigo do Sr. Wilson jogando ele, mano.
É verdade.
Como eu não cheguei a jogar, então essa minha memória do Sr. Wilson jogando me faz ter a noção de que o jogo era realmente muito bom. Que me elogiou bastante também.
E vale. Mano, caraca, vocês não fazem ideia do que eu pesquisei aqui, velho. Cara, eu pesquisei no Google quantas fases tem. Aqui, ó. É um jogo extremamente difícil e composto de 100 fases divididas em 1850 estágios. Puta que.
Caramba.
É com a peste, velho.
Que é tipo assim, era 1850 estágios, mas era tipo assim, o jogo tinha o começo, meio e fim. Então, tipo assim, cada vez que você tava no estágio. Você podia chegar no final do jogo, mas tipo, nunca era a mesma rota, porque sempre ia pra uma rota aleatória, né? As rotas que você ia, as fases. Era um jogo muito absurdo mesmo, né?
Você vê, tem todos esses estágios, a combinação aí possível é assim, deve ser mais de 10 mil, 1 milhão, nem sei, velho.
Cara, é um absurdo, cara. É um negócio louco demais que os caras fizeram. Isso num console limitado, né? Que era o Mega Drive. Os caras conseguiram fazer isso. Aliás, até o Sonic, né? Até provavelmente o Sonic, que é também uma. Pra época, né? Era uma evolução, porque fazer um personagem correr assim num jogo era meio impensável até pra época, né? O Sonic.
Sim.
Tanto que a Sega ela vendeu muito console vendendo isso, né? Que o Sonic era um personagem rápido, que o hardware dela era mais rápido, e realmente era, né? Mas falando dos clássicos, né? A gente tá falando da Sega, falando do Kid Chameleon primeiro, tem que falar do Sonic, né, figurante?
Ah, com certeza. Sonic é. Acho que é um jogo que marcou muito, né? E por ser o Sonic mesmo, né? Por ser ali aquela briga dos mascotes ali, a Sega vai lá e tira um ouriço ali com o sapatinho vermelho que corre pra caramba e faz o que ela fez.
Não, eu só ia dizer que não é querendo desmerecer o Mario, porque é um mascote, um personagem bem interessante. Mas eu acho que 90% das pessoas concordariam comigo de que o Sonic é muito mais carismático, velho.
Sim. Não, o Sonic é muito mais icônico que o Mario. O Nintendo vai matar a gente, mas o Sonic eu acho que é o personagem de videogame mais icônico. Acho que o Sonic só fica atrás do Pac-Man. Mas enfim, figurante, quero saber, qual foi sua primeira experiência aí com a Sega?
Então, assim como você, Ritalina, eu também fui agraciado em ter um Super Nintendo e um Mega Drive na infância, né? Foi três consoles que tinham aqui em casa. E era sempre assim, sabe? Às vezes estava um plugado, né? Meus tios jogavam e tudo mais, aí outras vezes estava o outro. E eu pude experienciar os dois, assim, e jogar muitos jogos, né? Naquela época de locador, a gente locar alguma coisa ali para jogar no fim de semana e tudo. Então foi uma experiência muito boa. Mas o que eu posso dizer, que a coisa mais marcante ali para mim foi no Mega Drive, né? Era que tinha umas fitas que eram nossas lá em casa, né? Tinham duas fitas. Tinha uma que era, acho que, do Sonic 3. Uma fita preta, assim, tudo. E era bom. Mas tem uma fita que era que eu mais jogava, cara. É um clássico que acho que talvez você tenha visto ela, Italiano. Mas era a fita, assim, que era aquela da Sega Top 10, sabe? Sega Top 10. Era uma fita preta, assim, tinha um 10zinho azul e as letras contornadas, sabe? É bem, bem icônica pra mim mesmo aquela logo. E simplesmente tinha o Sonic 1, né?
Sim, lembrei. Sim, Golden Axe, Colors.
Golden Axe.
Eu lembro dessa fita, figura.
Sim, e é maravilhosa, né? Então, aqui eu tenho anotado até os jogos que tinha, né? Pra não esquecer, que era Sonic, né? Golden Axe, Super Hang-On, que era um joguinho de moto, Columns, cara, que era maravilhoso, era um Tetris, assim, com toda uma estética de música clássica, Cara, Columns era... Foi o que me fez gostar mais de Tetris, assim, foi Columns. Tipo, Tetris pra mim é Columns e as musiquinhas e tudo mais, eu como muito. Streets of Rage, nem se fala, né? Sensacional. Tinha Revenge of Shinobi também, que é um dos outros jogos aí que foram anunciados aí, o remake, né? O Sega Soccer, a gente dá aquela passada de pano. California Games, dava pra se divertir. Flick, era maravilhoso. E Super Monaco GP, cara, foi o que eu mais joguei de todos esses, cara. Eu passava horas do dia, horas e horas ali jogando Super Monaco GP, a ponto de... Tá ligado, sabe, o controle ali do Mega Drive tinha aquele relevo nas letras, né? Eu lembro que quando eu jogava Super Monaco, assim, de tanto apertar o botão ali de acelerar, de frear, tudo, o botão ficava meio que marcado na pele, tá ligado? De tanto que eu jogava. Então era simplesmente sensacional esse Sega Top 10. E essa foi, a minha infância foi jogando isso aí, sabe? Direto, jogava um, jogava outro. Aí foi passando tempo, né? Aí chegou a era dos emuladores, e aí foi só festa também, né? Só desfrutar ali da galeria que tinha, e tô muito feliz com essa.
Sim, olha aí, figura. E você, Lucas, qual foi a sua primeira experiência aí, velho?
Cara, a minha foi foi bastante diferente da de vocês, porque, tipo, é um pouco o oposto da sua história, Rita, né? Você tinha o Nintendo e conseguiu o Mega Drive, né? E o Super Nintendo junto. Aqui em casa foi diferente. Tinha o Mega Drive, mas, sei lá, eu acho que não era nascido ainda, ou então eu era, mas tinha poucos anos de idade. Então, eu não cheguei a ver esse Mega Drive aqui em casa. Porque, eventualmente, meu pai, ele trocou o Mega Drive por um Super Nintendo. Acredito eu que eu poderia jogar Super Bomberman até hoje. Então, tipo, eu não tive contato com consoles da Sega em si. Então, eu não tenho muito bem memória de qual foi o meu primeiro contato com jogos da Sega. Mas eu tenho quase certeza que foi com o clássico Sonic de Click Jogos, velho.
Nossa, era clássico esse, cara.
Uhum.
Sonic do Click Jogos.
Se não foi com esse, pasme, mas pode ter sido também com Final Fantasy Sonic.
Muito bom.
Pois é, mano. Fora isso, eu também tive um contato muito cedo com um ROM, que não era do emulador, era literalmente um ROM mesmo, tinha computador, e a Max Kid, que inclusive não tinha as batalhas de Okenpo, era só porrada mesmo. Porém, eu não sabia que aquilo era da Sega. Então, um desses três foi o meu primeiro contato. Qual foi ao certo, eu não sei dizer.
Pô, o clássico Sonic do... Você falou do clássico Sonic aí, do Click Jogos, cara, Sonic in Flash.
Era bom demais, cara.
Era bom, cara. Pior que era bem feito. E eles pegavam os sprites do Sonic Advance, né? Se não me engano. Que era aquele Soniczinho bem bonitinho, velho.
Uhum.
É o Ultimate Sonic Flash, cara. Era bem feitinho até. Não era ruim não, mano, esse jogo.
Não, era muito bom, pô. Mas só dando um pouco mais de informação, aí acredito eu que, tipo, teve esses jogos e tudo mais. Só que o contato mais prolongado que eu tive com o Sonic foi no PS2, com o Sonic Heroes. Um pouco já... Ah. Já marca a frente, né? Reconvaria com vocês.
Sim.
Mas, pô, jogão também, velho.
Não, mas aí a gente vai falar também, né? No PlayStation 2 teve o PJ lá, né? Que é o emulador de Mega Drive, que aí sim, né, figurante?
Sim, sim.
Aí que teve o clássico de Super Nintendo, né? Que é o SNES Station, e também tinha o PJ, que era o do Mega Drive, né? Que aí uhum. Ixi, aí o pau comia. Mas...
Não, era muito bom,
No Play 2... Cara, o Sonic Heroes, eu só joguei pouco ele, porque me irritava demais os bugs que ele tinha, tá ligado? De ficar, tipo,
é apertar...
Tipo, usar bolinha pra entrar em vez de X, sabe? Era... E tinha aquele bug que, tipo assim, ele não salvava direito, você lembra disso? No memory card. Que a versão de Play 2 dele era toda... A versão de Play 2 dele era toda mal portada, sabe?
Nossa. Tipo, eu lembro que nas fases mais avançadas, que você tinha que ficar deslizando naquele negócio que, tipo, era bem fininho, tá ligado? Tinha uma fase no céu e outra de trem e tudo mais, que você tinha que ficar deslizando. Aquilo era bugado pra caramba, velho. Mal me diverti muito com aquilo. Pô, Sonic Heroes, eu acho que foi sensacional pra mim também, porque você não jogava só com Sonic, você jogava com 12 personagens, eram 4 equipes de 3.
Sim, não, era bastante personagem mesmo, cara.
Era bastante coisa.
Era. Tinha até o tio do Chaotix, né? Que é o jacaré, o abelhinha.
Sim, sim. E o Espion, o camaleão.
Sim.
Ele é muito bom, mano. Ah, só uma pergunta aqui, eu fiquei curioso agora.
Fala.
Qual foi o contato de vocês com Sonic Adventure?
Sonic Adventure, sim.
Então, qual foi o contato de vocês? Porque o meu foi um peculiar.
Foi, mano, o Sonic, o 1, né? Com o emulador, cara. Com o emulador, né? Porque não tinha Dreamcast. Sim. E o port dele só tinha, tipo, pra GameCube, que ninguém tinha. Então, tipo, foi com o emulador. E até falar, tipo, na minha opinião, a galera pode até me matar pelo que eu vou falar aqui, mas na minha opinião, o Sonic Adventure, ele tem tanta importância pros jogos de plataforma 3D quanto o Mario 64, velho. Ele foi logo em seguida, né? Foi o primeiro, praticamente o primeiro jogo, assim, depois daquela geração lá de PlayStation 1, de Saturno e Nintendo 64, ele foi... A SEGA lançou o Dreamcast com ele e já foi uma revolução absurda. Porque, tipo, depois que a Nintendo lançou o Mario 64, tava todo mundo copiando, né, o Mario 64 e fazendo um jogo igual o Mario 64. Aí tava todo mundo, tipo, caralho, o que vem depois disso, né? O que dá pra fazer ainda mais com isso? Aí veio a SEGA, que a SEGA meteu os loops, né? E todo aquele negócio lá do Sonic Adventure, né, cara? O cara sendo perseguido, ele sendo perseguido por uma baleia, que é sensacional... Aquele jogo, aquela fase... Mano, é um absurdo, mano, aquela fase do furacão. Eu tava se jogando esses dias, cara, que absurdo aquela fase de bem feita, velho. Mas enfim, Lucão, fala aí.
Mano, muito massa saber sua experiência, porque eu também tive uma experiência muito boa, não em relação a, tipo, pô, foi muito avançado e tudo mais, e sim porque eu realmente senti o que você sentiu de ser algo novo, tá ligado? Mesmo não tendo a noção técnica que você tem. Mas o curioso é que eu joguei um port pra PC, e na época não tinha internet aqui em casa, então eu baixava de outro canto, aí botava num pendrive e trazia pra casa, pro PC aqui de casa. Cara, vocês lembram que era comum antigamente rolar um vírus em pendrive que ele apagava o que tinha dentro das pastas e deixava a pasta vazia?
Lembro.
Uhum.
Nas lan house tinha muito isso.
Mano, o jogo veio sem som, eu joguei todo o jogo todo sem som, mano. Não tinha som, não tinha som nenhum, mano. E eu joguei o jogo
todo,
um negócio peculiar, velho. Porque eu me diverti pra caramba e o jogo simplesmente não tinha som, velho. Isso hoje em dia seria impensável pra mim.
Não, mas você depois jogou com som, viu como é que era o som, cara?
Nunca joguei com som, velho.
Tô
levando isso até hoje.
Caralho, cara, que absurdo. Você perdeu uma das melhores trilhas sonoras que existe, cara.
Caralho. Pois é, mano. Eu tenho que rejogar, velho, porque... eu joguei todas as campanhas, liberei o bagulho com o Super Sonic e tudo mais. E era tudo
até, só. Até a do Big The Cat, cara?
Até a do Big The Cat, cara.
aí platinou mesmo.
Eu joguei tudo, pô, e sem som, e era um negócio assim que eu... Nossa, por que será que não tem som, pô? Eu fui descobrir depois, eu fiquei muito triste, velho. Eu pensando que o jogo realmente não tinha som.
Cara, baixa ele e joga com som hoje em dia, velho. Só pra você ter experiência de saber como é que é o som do negócio. Porque o negócio é muito bem feito mesmo, o som dele. Muito. A ambientação, né? Até quando a primeira fase que você joga na praia, né?
Sim.
E a música, as músicas são excelentes.
Sabe, essa trilha sonora é uma coisa que ficou eu acho que assim, era uma coisa tão avançada, assim, não avançada no sentido tecnológico, não sei, mas uma coisa tão à frente do seu tempo no sentido criativo, que é uma coisa que ficou perdida mesmo no tempo, é aquelas músicas que você sabe de onde vem, sabe? Tanto é que o Dreamcast mesmo marcou a época por causa disso, né? Aquela era é uma era onde você, tipo, você escuta essas músicas, você vê certos gráficos, é que a rapaziadinha hoje fica com essa de aesthetics pra cá, de não sei pra lá, mas aquilo sim são os caras que formaram tudo isso, então é a trilha sonora ali é essencial pra essa experiência.
É, mas serve pra poder dizer com quão bom foi, né? Mesmo não, sem som. Sim. E olha que eu, trilha sonora é o fator principal pra mim, um jogo, a maioria das vezes. É o que mais marca
o cara. O cara jogou Jet Set Radio sem som também, né?
Não, aí é foda, cara. Caralho, aí perdeu tudo, toda a experiência.
O fã número um do Charlie Chaplin, tá ligado? O cara só quer as pessoas.
Mas, Lucas, eu recomendo, cara, você jogar ele com som, porque vai dobrar essa experiência. Se você já gostava sem o som, você vai ver como é que é absurdo o que os caras fizeram ali.
Eu, com toda certeza, vou jogar, mano.
Já que a gente tá falando aí do Sonic Adventure, né? Tem o Sonic Adventure 2, né? Que é também, que eu gosto pra caralho também, né, velho? Que virou meme até ali. Sonic sendo perseguido pelo caminhão, né? A galera falando que o Sonic Adventure 2 moldou os anos 2000.
Sim, sim. É muito.
Sonic Adventure 2 também eu gosto pra caralho. Que nasceu o Shadow nele, né?
Uhum.
Eu gosto dele. É um jogo bem legal mesmo, bem divertido, né? Minha única crítica dele é, tipo assim, não ser opcional, né? As fases do Knuckles e do Tails. Não é mais opcional igual no primeiro. Mas de resto é um jogo bem, bem foda mesmo.
É demais, sim, cara. Esses dois jogos são muito. Você vê que eles têm seu lugar na história, têm seu lugar no tempo, que acho que eles só poderiam acontecer do jeito que aconteceu, não tem outra explicação.
Sim. E a trilha do 2 não tem nem o que falar, né, cara? Acho que os caras deram uma melhorada ainda mais do que já era bom, né? Todo mundo fala, né, até hoje, da trilha do Sonic 2, né?
Sim.
Que, aliás, cara, o Dreamcast também, a Sega caiu atirando, né, velho?
Ah, com certeza.
Um console absurdo. Quem nunca jogou o Dreamcast, eu recomendo demais, com um console assim... Bom, jogar jogo de luta nele, com aquele controle dele, que o controle é feio, o bichinho é feio, né? Não tem como a gente negar que o bichinho é feio. Mas, anatomicamente, aquele controle é muito bom pra jogar jogo de luta, velho. Porque ele se encaixa de um jeito na sua mão que não tem como explicar, ele é feio mesmo. Você vai ver ele, o bicho é feio, é judiado mesmo, mas, mano, ele encaixa na sua mão de um jeito que pra jogar a luta é excelente, excelente. Jogar Marvel vs. Capcom com ele, cara.
Nossa, bem, cara, esse é um sonho que eu tenho, porque Marvel vs. Capcom 2 é o meu jogo favorito de luta, assim, mas disparado. Por todos os. Pela música, pela jogabilidade, os personagens. Então, jogar ali no Dreamcast, isso aí que eu joguei muito no Play 2, né? Mas o Dreamcast deve ter sido uma experiência à parte.
Todo mundo fala que as versões do Dreamcast são muito boas, né? De jogos de luta. Porque, mano, a Sega caprichava em jogos de luta, né?
Sim.
Jogar o Marvel vs. Capcom 2 dele é uma experiência absurda, cara. Aquele lá, qual é o nome, cara? Power Stone também.
Ah, tinha Virtua Fighter.
The King of Fighters tem também pra ele. Virtua Fighter, você falou agora. Mano, tem muito jogo de luta e é muito bom jogar jogo de luta nele, né?
Próprio Jojo, né, se não me engano.
Sim, próprio Jojo, tem port pra ele também. Tem.
Uhum.
A Sega caiu atirando mesmo, cara. Mas no Dreamcast, que é um console muito bem feito, né, velho?
Sim. É aquela coisa, né? Ficou perdido no tempo, né? Tipo, os caras estavam tão à frente que não tinha espaço pra continuar, sabe? Os caras tiveram uma ideia excepcional, mas foram vítimas do tempo.
Sim, foram vítimas de terem, né? Se eles tivessem esperado um pouquinho mais lançado junto com os outros ali, né?
Sim.
Com PlayStation, Xbox e o GameCube junto. Mano, tinha vendido pra caralho também e não tinha morrido, né? Não tinha dado a merda que deu, né?
Então, muito da SEGA é isso também. Tipo, os caras eram muito criativos, mas às vezes eles esbarravam na própria tecnologia da época, né? Alguma coisa assim.
Então, não, e metia os pés pelas mãos, né, velho? Tipo, o Sega Saturno, o auge, os caras no Mega Drive, os caras no auge do Mega Drive, lançando. Foi 7 jogos do Sonic, todo mundo querendo um jogo do Sonic 3D, saiu o Mario 64, todo mundo querendo, todo mundo pedindo. Lança o Sega Saturn sem nenhum jogo de plataforma do Sonic, cara. Aí os caras também pediram, né, velho?
Demais.
Aí os caras pediram, né, velho? Quando veio o Sonic Adventure 1, velho, aí foi um absurdo mesmo, cara. Que aí foi uma explosão, assim. que mano, explodiu a mente de todo mundo, porque até os desenvolvedores falavam, né, que tipo, eles já tinham sido um choque muito grande o Mario 64, tava todo mundo copiando o Mario 64. Quando veio o Sonic, tava todo mundo falando, cara, e agora pra onde a gente vai, velho? O que a gente faz agora, daqui pra frente? Já tá copiando o Mario aqui, né? Mano, uhum. Você pode ver o jogo de plataforma da época, do Play 1 ali, do Nintendo 64, tudo copiando o Mario, né, velho?
Sim,
o Mario 64. Aí veio o Sonic e falou, mano, dá pra fazer coisa diferente, dá pra fazer loop, dá pra fazer jogo aéreo, dá pra fazer um monte de coisa, cara. Um monte de coisa diferente que te permite com a tecnologia nova, né? Quanto mais evoluindo, você consegue fazer mais coisa. Mas fala aí, figura.
Não, eu ia falar, aproveitar, né, que a gente tá falando do Dreamcast, falar de um outro jogo que eu sou apaixonado, cara, que é Shenmue. Cara, Shenmue é uma... Ele, pra mim, acho que é a experiência de videogame, assim,
é o Magnum Opus da SEGA, cara, na minha opinião. Uhum. É o Magnum Opus da SEGA.
Porque, cara, é um jogo, assim, que ele é um jogo que ele te dá uma liberdade pra você fazer umas simples coisinhas, tipo, ir na máquina de refrigerante, pra você ir na máquina ali de bolinha de gacha, sabe? Pegar aqui umas figurinhas, um negocinho do Sonic, os brinquedinhos do Sonic, você andar pela cidade, conversar, ter a história, né? Você tem que pegar condução, pegar um ônibus, pegar... Tipo, é um vídeo. Aquilo que é um videogame que você. Que ele mexe nas pequenas coisinhas pra formar uma coisa grande e muito boa. Tem o seu ritmo ali cadenciado, você pode alimentar o gatinho lá, passar a mão no gatinho. É. E ele é um jogo assim que, cara, aquilo pra mim é videogame, sabe? A definição de videogame pra mim é muito de Shenmue, que é ter esse detalhe pras coisas pequenas, pra você, sei lá, tipo, você ir no mercado, tá ligado? É uma coisa legal esse jogo.
Você tem que ganhar dinheiro no jogo, né?
Então, cara, eu acho que é bonito.
E você ter os horários reais, né? Os horários reais, isso. Você tem que trabalhar no horário certinho.
Exato.
Nossa, é muito bom, cara.
E isso abre um leque muito grande, né, pra que os videogames são hoje. Mas aquilo, sim, pra mim é algo legal. O foco que ele teve ali nas pequenas coisas ali e fazer tudo bem tabeladinho, sabe? Quando você falou dos horários, cara, é mágico isso. Pra mim, na época, então, isso deve ter sido uma coisa muito boa, assim. Mas, cara, esse mundo me passa uma sensação muito boa, é isso que eu queria dizer.
E é um jogo tão gigante, tão completo, tão absurdo, que no Dreamcast, né, que era mais limitado o hardware, se não me engano, eram 6 CDs, cara, pra rodar ele.
É, 6 CDs. Era complicado, né, era, o bicho ali exigia demais.
Não, exigia muito, mas era um negócio assim que a SEGA ela fez com carinho. Muita gente fala que a SEGA acabou quebrando por causa do Shenmue, que eles apostaram muito todas as fichas no Shenmue, cara. Porque você vai jogar ele hoje, você vê que é um jogo bem, muito bem trabalhado, né?
Sim.
Porque, cara, eu lembro, tipo, você vai falar com um NPC na rua, cada NPC fala alguma coisa com você diferente, uma interação diferente, aí você passa lá de novo, o NPC fala outra coisa diferente, ele não fala uma coisa que não tem nada a ver com o que ele falou antes.
Sim.
É um negócio assim que, mano, cada detalhe, né? Você falou dele lá naquelas maquininhas de pegar bichinho, né? E aí ele pode colecionar os bonequinhos do Sonic, os bonequinhos, né?
Da SEGA mesmo.
Né? Tem um easter eggzinho. Eles colocaram vários tipos de jogabilidade, né, dentro do negócio.
Sim, sim. E outra coisa que ressalta, né, justamente essa progressão, assim, nos diálogos, né, que a gente tava falando. Tipo, conforme você faz uma missão, você faz alguma coisa, aí tem o fator de investigação também. Tipo, você tem que conseguir alguma coisa, mas você tem que investigar de verdade. Não aquela investigação falsa, digamos assim, que alguns jogos tentam passar, sabe, que é mais... Não, ali você tem que realmente, você vai na cidade, você vai falando com os NPC, cada um vai contando uma historinha, você tem que juntar na sua cabeça essas historinhas pra conseguir desvendar onde você tem que ir, cara. Isso pra mim acho que é muito legal.
Exatamente. É que a maioria desses jogos aí que fala que é investigação é mais puzzle, cara. É quebra-cabeça.
Isso.
Né?
Exato.
Isso me irrita, cara. Que você tem que, tem que ficar pesquisando na internet o que tem que fazer pra conseguir jogar o jogo direito, velho. Sabe?
Sim, então. E ele não vai nesse caminho, né? Ele vai muito naquela. Ah, você tá tal dia aqui. Você vai tirar esse dia pra tentar descobrir onde tal pessoa foi, quem pode conhecer essa tal pessoa. Porque aí você passa o dia e é legal que é demorado, sabe? É feito pra você ter esse ritmo, assim, cadenciadinho mesmo, sem explorar, pra você andar. E acho legal as coisas serem lentas, assim, porque passa mais a vibe de uma história mesmo que tá acontecendo e tudo que você tá fazendo tem uma importânciazinha. Então, cara, Shenmue, pra mim, ele merece esse destaque aqui.
Merece mesmo, cara. Você tem que trabalhar, né, com as empilhadeiras.
É um mundo aberto bem feito, então, cara. Eu não cheguei a jogar Shenmue ainda, não, mas é um mundo aberto bem feito. Porque muita coisa que promete ser mundo aberto hoje em dia é assim, faça isso ou morra.
Exato, exato.
Não, o Shenmue é realmente mundo aberto e cara, eu acho que é, chega até a ser mais que GTA, né, figurante? Né? Tinha a parte, porque... a parte do crime, né, do GTA, que o Shenmue não tem muito, né? É, o Shenmue ele é bem mais completo nesse de ser mundo aberto mesmo. E a SEGA se empenhou muito pra fazer, um carinho absurdo que eles deram ali, né, nesse jogo. E ele é pouco conhecido, cara, isso que é fogo.
Sim, sim, ele tá bem ali no lugarzinho próprio ali, né, então não é muito falado por aí, é por isso até que a gente tá tirando esse tempo, né.
É porque sabe um negócio que eu acho que a SEGA, ela, até pouco tempo atrás ela não fazia direito? Que tipo assim, a Nintendo, ela faz os jogos que ela junta todos os personagens dela em crossover, né, tipo o...
O Smash
Bros.
Smash Bros, aí tem o jogo do Mario Kart, que tem os vários personagens, e tem...
Mario Tênis,
e ela junta os personagens. Agora, a SEGA não. A SEGA, ela tem os personagens dela, e ela tipo, quando vai juntar, ela não junta, sabe, os personagens. Porque, tipo assim, ah, ela vai juntar quem? O Kiryu, do Yakuza, que é uma... Que é um bagulho, né, mó pesado. Vai juntar quem, cara? O Samba de Amigo, o moleque do Jet Set Radio, que é... Crazy Tar, que é um motorista maluco. O moleque do Jet Set Wild, que é um pichador. A Space Channel 5, tá ligado? E aí, tipo, a SEGA durante muito tempo ela não fazia.
E outra, Rita. Aí no meio de tudo isso ainda aparece o Echo The Dolphin, tá ligado?
Sim.
O que nem um golfinho andando de táxi. É isso que seria o jogo.
Não, aí a SEGA só foi. Recentemente ela foi se dar conta disso, né? Aí ela colocou lá no Monkey Ball, ela colocou um Kiryuzinho lá pra você jogar. Não sei se você sabe, o Kiryuzinho do...
Eu não sabia disso, não. O Monkey Ball também é um joguinho muito bom.
Eu também, é um jogo muito foda. Monkey Ball. Aí, por isso... Aí, recentemente, né, ela fez o SEGA Superstar Racing, aí ela colocou o protagonista do Shenmue, que ele anda de moto, né, ele corre de moto. Colocou o personagem do Jet Set também, colocou... Aí ela fez um trabalho legal, mas durante muito tempo ela não fazia, velho. Ela isolava os personagens e abandonava a franquia também, né? Isso que é fogo da SEGA.
É complicado.
Que ela abandonou um monte de franquia boa.
Coitado da Alex Kidd aí, nunca vi a luz do dia mais uma vez.
Né?
Não, Alex, saiu recentemente um remake do primeiro jogo.
Caramba, isso é sério? Não sabia.
É sério.
Nossa.
É, o Alex Kidd remake, pode pesquisar aí. Alex Kidd remake.
Não sabia, velho.
2021, cara, ele foi lançado. 2021.
Olha só, nossa. Achei que tinha esquecido disso, velho.
Sim, e ele é multiplataforma, é de 2021, mas ele tem pra PlayStation 3, pra Wii, pra várias plataformas antigas, né, que ele é mais levinho. Achei bem legal, voltando a falar aí, né, da SEGA. É isso que a gente tá falando, cara, a SEGA ela tem um problema de... Ela tinha, né, esse problema de não juntar os personagens dela. Então, tipo assim, muita gente gosta de Yakuza e não sabia que era da SEGA o Yakuza.
É.
Que, aliás, Yakuza isso eu gosto é pra verdade. Caralho também, velho. Gosto pra caralho de Yakuza. Sim.
A Yakuza eu fico feliz até com essa, como ele conquistou um lugar no nosso tempo, digamos assim, né, ele é tratado ali como uma coisa contemporânea da cultura, de uma parte de uma cultura pop, assim, ainda que não seja a coisa mais popular de todas, ele tem muita atenção e carinho, e acho legal, cara, e Yakuza também, Rita, eu lembro da primeira vez que eu joguei Yakuza, ainda foi lá no Play 2, cara, foi do nada, sabe, eu não fazia ideia do que era Yakuza, não sei nada, mas aí eu lembro que eu troquei, acho que, sei lá, algum bombapete da vida com um amigo meu, ele me deu Yakuza. Só que aí eu não manjava muito de inglês, né? E eu passava, basicamente, ali jogando... Eu não lembro qual Yakuza que era, mas eu passava jogando o minigame de golfe, tá ligado? Que tem... o dia que eu explorando a cidade, né? Mas era a única coisa que eu sabia onde era o minigame de golfe, tá ligado? Aí eu ficava jogando com o Kiryu lá. Mas é muito bom.
Ó, um ponto positivo pra SEGA é que, tipo, ela nunca foi muito juntar os personagens da série dela, mas porque do que um lado, eu acho que é porque eram sempre que jogos bem diversificados, que é difícil de você imaginar junto.
Ah, sim, isso aí é mais fácil.
Então, tipo, é um lado positivo também, porque eu tenho a visão de como a SEGA conseguia fazer diversas coisas, e coisas boas, não eram... Ela não tinha um... ah, eu sou bom nisso aqui e no restante eu não faço bem.
É, não, sempre pior que é, cara. Que a SEGA, você vai ver as franquias da SEGA. Ela tem o Sonic, que é um personagem mais plataforma. Ela tem o Golden Axe, que é um bagulho medieval, né? Tem o Golden Axe, Seas of Rage, que é um jogo beat'em up de luta, que não tem nada a ver, de luta de rua. Aí tem o Monkey Ball, que é um bichinho fofinho. Aí tem o Jet Set Radio, tem... Mano, tem coisa pra caralho, cara. Shenmue, tem Yakuza, tem... Mano, a SEGA é bem
até Phantasy Star, pô.
Phantasy Star... Não, Phantasy Star é da SEGA. Phantasy Star... É. O Project Diva é da SEGA. Hatsumi no Mikko, pra quem não sabe, é da SEGA também, galera.
Tele, 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 telecena. Eu vou caminhar na telecena.
A Hatsumi no Mikko.
Isso.
É isso aí, cara. A SEGA ela é bem diversificada. Mas recentemente, né, no Sonic e SEGA All-Star Racing, né? Os caras têm que colocar o nome do Sonic primeiro. Eles colocaram os outros personagens, né? O protagonista do Jet Set, colocou o do Shenmue, né? Que, inclusive, eu figurei, tô vendo aqui, ele dirige a motinho dele e depois você pode comprar uma empilhadeira pra ele correr também. Ele corre com o carrinho de empilhadeira. Pô, achei legal isso aqui. Terminar de falar, né, do Yakuza, né? Que Yakuza também é um jogo... Que a SEGA ela é muito elogiada porque ela fez um trabalho impecável, né, na pesquisa ali da máfia japonesa, né?
Ah, sim.
É bem fiel, né, mesmo ao real, né? E o jogo tem muita coisa, muita galera fala do karaokê, né, que é um destaque, o golfe, né, que a gente falou.
Sim,
esses minigamezinhos dentro dele, que é bem legal também, né?
Ah, demais. Tipo, tudo, de novo, é aquela coisa mágica, né? Tudo ali tem a sua importancinha. Mas o drama dele também é espetacular, né?
Não, o drama dele é bem feito.
É uma história que cativa, sabe? Você não espera. Ele sempre consegue te surpreender, de alguma forma. E inovar também.
Sim. E já tá, acho que na oitava, né? No oitavo jogo, de tanto sucesso que faz essa franquia, né?
Teve 7, aí teve o 0. Acho que vai sair mais um ainda. Então você leva que o nome.
Sim. E cara, um personagem que faz muito sucesso, né? Até pela a galera gosta muito, é o Majima, né?
Sim.
O Goro. Goro Majima. A galera gosta muito dele, né? Que ele é praticamente o antagonista ali, né? Do Kiryu, né? E ele é bem carismático, porque ele é doidão, né? Ele tem aquela personagem de coringa, de ficar rindo.
Sim.
De ser tudo espalhafatoso, né?
Sim. É sensacional, cara.
É, a gente falou da SEGA, da Yakuza agora. Não, a gente tá falando só do jogo, né? Do jogo que a maioria da galera não fala, né? Da SEGA, né,
velho? É assim que é bom.
Já que a gente tá nessa, cara, Jet Set Radio.
Jet Set Radio!
Que agora é outra que tá voltando agora, outra franquia que tá voltando, que vai ensinar um retorno.
Esse daí marcou bastante.
Esse eu gosto pra caralho, cara.
É, esse aí eu fui descobrir um pouco depois, sabe, de todos esses outros. Mas, assim, do que eu vi, eu gostei muito, sabe? Dá pra ver que ele é bem icônico, né? Toda a estética dele, acho que é imprescindível pra gente falar, né? E eu fico muito feliz mesmo que ele tenha tido esse anúncio aí que ninguém esperava, né?
Cara, Jet Set Radio, velho. Eu vi conhecer isso aí, acho que 2021, por causa do Douglas, tá ligado?
Eu ia falar isso, cara. Nosso amigo Douglas Henrique é muito fã do Jet Set, cara. Muito fã. E até mandar um abraço aí no Douglas Henrique, cara, que ele gosta pra caralho do Jet Set Radio. Eu falar, né, Bruno? A estética dele é muito boa, né? As músicas que eles colocaram são legais. E a ideia do jogo é absurda, né?
Com certeza.
Não, e os personagens são muito carismáticos, né? Mas a ideia de, tipo assim... Pô, a estética é muito bonita. Você joga no Google Jet... Galera, que nunca jogou, joga no Google Jet Set Radio, né? Mano, a estética é um negócio muito doido desse jogo, né? Eu acho que é muito bonito o jogo e a estética dele, as cores que eles usam... E é muito legal. E a ideia é uma ideia muito, muito mirabolante, né? Dos caras colocar pessoas que andam de patins... Patins escutam hip hop numa rádio pirata e picham o muro e tomam um tiro da polícia. Real. Quando aparece aquele delegado lá atirando, mano, eu falo, caralho, velho.
Cara, foi uma ideia que deu muito certo.
É. Aí depois teve o 2, né, que foi pro Xbox clássico, que acabou não tendo tanto apelo, né, porque o Xbox clássico ninguém tinha, né?
É, isso é verdade.
Tá, no Play 2. o Jet Set ficou abandonado, muito, conquistou muitos fãs, porque, tipo assim, os fãs fizeram um jogo online do Jet Set usando o segundo jogo, né? E aí conquistou muitos fãs, né? E aí a SEGA, né, resolveu trazer de volta, né, a franquia, após ela ver, né, que os fãs queriam, né? Aliás, mano, o trato que a SEGA tem com os fãs é um negócio também que a gente tem que falar, né?
Ah, sim, eles dão um suporte verdade, absurdo.
Sim, que a SEGA, mano, diferente da Nintendo, que vai derrubando todo mundo, né? Qualquer, você coloca um vídeo no YouTube, você pode tomar strike. A SEGA não, ela tem uma relação muito legal com o Sonic, que os fãs fazem fangames, né, do Sonic, e ela incentiva, ela gosta. Inclusive o Sonic Mania veio disso, né, figura?
Ah, sim. Foi muito elogiado, inclusive, por essa iniciativa, né? E de poder mostrar, né, o quanto que a importância que é você ter esse carinho com os fãs e quanto isso pode retribuir para a própria empresa mesmo, como algo legal, sabe? Então foi um projeto muito bacana.
Eu gosto, né, que... Sem brincadeira, galera. A gente tá em 2023. Até hoje, sai jogo pro Mega Drive em fita, cara. Tá ligado? E eu não tô zoando. O que os fãs fazem... E aí, eles fazem o jogo. Eles rodam no emulador. E aí, eles fazem um Kickstarter, né? Um financiamento coletivo. Que aí, eles fazem a fita e mandam pra pessoa. E aí, tem muitos jogos. O Paprium, acho que foi o maior deles, né? O Paprium. Tem o Paprium. O The Curse of Illmori. Kung Fu UFO. Little Medusa. Sherry Paris, Phantom Gear. Se jogar no Google, colocar assim, jogos do Mega Drive que saíram em 2023, ou em inglês, colocar Mega Drive, Sega Genesis Games 2023, vai aparecer um monte de jogo, porque a galera, tipo, tá aprendendo a programar, né, fazendo TCC, aprendendo a fazer jogo, vai fazer joguinho do Mega Drive, né? E, mano, e é triste porque, tipo assim, essa galera queria fazer jogo pro Super Nintendo, mas toda vez que eles fazem o Kickstarter, a Nintendo vai lá e derruba na hora, velho, sabe?
Sim.
Pode jogar com os personagens dela, e isso aí cara, eu acho uma maldade, velho.
Isso me lembrou uma coisa, assim, relacionando um pouco a SEGA com os animes já. Isso me lembrou do anime do Isekai do Tio, mano. Que tanto o mangá quanto o anime em si fazem referência a Rodo, que também é um grande propaganda da SEGA, né? Mas fazem referência a Rodo, tipo, sem censurar o nome e tudo mais. Porque eles ganharam a liberdade de fazer isso, eles saíram do jogo, saíram do console e tudo mais. Não sei se vocês já viram.
Qual
e
não?
Tipo, Isekai Odissan.
Oxi, nunca vi isso aí.
Eu lembro quando saiu desse anime, mas eu não sabia das referências. Eu sabia que ele brincava com jogos, com essas coisas, mas eu não sabia da SEGA em específico.
Não, pô, tipo, o personagem principal, né, que é o tio que foi pra outro mundo, é o maior fã da SEGA existente, tá ligado? No outro mundo, ele fica toda hora mudando de nome, porque é um personagem diferente de jogo da SEGA. E ele, tipo... Toda a motivação dele pra poder voltar pro mundo dele, né, por causa da SEGA e tudo mais, e ele fica em choque quando descobre que a SEGA não faz mais console quando ele retorna. É assim, caraca, é absurdo, foda, cara. E é cheio de referência, pô. É foda,
qual,
pô.
Qual o nome?
E eu meio mangá até hoje, inclusive. Vou mandar aqui, mas... é Isekai Ojisan, tá ligado?
Caraca.
E eu gosto muito do mangá e o anime também ficou muito bom. E é bem, bem lúdico também, porque eu aprendi muita coisa da SEGA com o mangá, velho. E ele não censura o nome, ele bota tudo certinho, tá ligado? E, inclusive, já teve colaboração da SEGA com esse mangá, pô. Eles deixaram fazer tudo e ainda fizeram colaboração, mano.
Caralho, que foda.
Muito foda, mano.
Não, velho.
Muito foda, mano. Eu até tava vendo gameplay de um jogo, acho que é Alien Soldier, que é algum jogo do console da SEGA também, tá ligado? É, hoje mesmo. Então, assim, eles deixaram isso acontecer. Porque normalmente o pessoal censura, então coloca um nome parecidinho, né? Quando sim, é um anime ou um mangá, referência pra alguma coisa. Não, é na lata, pô, é direto.
Cara, eu sei que o Zillion era um anime feito pela SEGA, né? Pra vender a pistolinha, né? Do Master System.
Sim, sim.
Esse daí eu não fazia ideia.
Não, esse não. Esse é um mangá, tipo, é um mangá e um anime normal, como qualquer outro. Só que a premissa tem como um protagonista que ama a SEGA, mano.
Nossa, eu já vi esse desenho. Já vi em algum lugar. O protagonista. Não, já vi o protagonista em algum lugar, cara, mas eu não sabia. Caraca, ele é fanático pela SEGA?
É fanático pela SEGA, pô. Absolutamente fanático,
velho. Caraca, velho.
Você tem uma cena muito massa no anime, pô. Que perguntou pra ele, pô, me diga aí uma música da sua terra natal pra poder cantar. Aí ele. Henrico fala, não, pô, canta isso aqui. Aí eles fizeram a personagem cantar na cena. E é uma música de, acho que é Sonic 2, pô. E eu na fase de Sonic
Caralho.
2, tá ligado?
Que foda, cara. Pô, sensacional, cara. Eu gostei, aqui. Mano. Eu vou assistir só por causa disso, que eu me identifiquei.
Assista,
velho.
Mano, é bom. Aqui, Starlight Zone. Starlight Zone, eu vou te mandar um link aqui.
Voltando a falar, né, dos consoles clássicos da Sega, né, falar aqui, a gente não falou do Shinobi, né, velho? Do joguinho Shinobi.
Pô, esse é clássico, hein?
Sim, é clássico. No Master System, eu quero falar, eu tenho uma experiência com o Shinobi, que eu acho que a primeira vez que eu joguei ele foi uma hack room, que colocaram um Homem-Aranha no lugar do ninja, velho. E aí você jogava com o Homem-Aranha, né? Só depois que eu fui descobrir que era uma hack room, né, velho?
Nossa, cara. Mas é, o Homem-Aranha também, né? Tinha bastante jogos do Homem-Aranha lá pro Master System, Mega Drive, tudo, né? Então devia ser mais fácil pegar os sprites ali e fazer a hack.
Sim, mas aí depois eu joguei, né? O real. E é, o Revenge. Pra mim, o que eu mais gosto é o Revenge of Shinobi, que é o.
Uhum.
Não sei se esse é o primeiro ou o segundo, mas ele é um dos mais antigos.
Isso, é também meu preferido, que ele vinha no top 10 ali da Sega, né? Cara, uma coisa que eu gostava dele era aqueles efeitos sonoros, sabe? Aqueles gritos, aquelas coisas. Me marcou demais. Os próprios power-ups, que era sempre diferente, né? O que ele fazia. Um jogo muito, muito bem feito.
Sim, era muito bom, cara. E aí, mano, a Sega continuou, né? Com esse jogo, né? Eu acho que até o PlayStation 2 ela levou o Shinobi, né? E aí foi meio caindo a qualidade, né,
cara? Se eu não me engano, o Shinobi de Play 2 eu cheguei a jogar na locadora. Foi um dos primeiros jogos de Play 2 que eu joguei na vida, assim, na locadora, sabe? Foi ele mesmo. Eu nem tinha, eu lembro que eu via a capa lá, sabe? Shinobi. Eu falei, eu conheço Shinobi, não sei, já veio, né, quando eu era criança. Eu lembro da capa até hoje, com aquele cachecolzão vermelho. Cara, aquele cachecol vermelho era muito style, sabe? E eu lembro que você ia na fase, você ia correndo naquele cachecol vermelho, você ficava na tela, você ia matando todo mundo. Aí eu lembro uma fase que eu ficava meio preso, era do helicóptero, que vem o helicóptero. Dá tiro no céu, sabe? Então, do Play 2 foi um dos primeiros jogos da vida que eu joguei do Play 2. Foi isso aí, foi na locadora ainda, né? Que eu paguei lá pra jogar umas horinhas. E marcou bem.
O Shinobi é um clássico. A Sega meio que foi abandonando, né? Tipo, ela levou o Shinobi pro Play 2, foi fazendo mais jogos de novo, mas não sei porque ela abandonou, né? Eu acho, e esse negócio que eu falei, né, no começo, de, tipo, não dar visibilidade pra outras franquias, acho que fez acabar caindo no esquecimento, porque não ia renovando, né, com o público novo, né?
Sim, realmente.
Falando nisso de não renovar, cara, uma franquia que a SEGA abandonou e eu queria que tivesse mais coisa, era o Ristar, você lembra? Acho que ninguém jogou, né, velho? É é o jogo de uma estrelinha, cara.
Ah, sim. Você cheguei a jogar nos emuladores.
É muito divertido esse jogo, velho. Muito. É um dos jogos mais divertidos que tem. E a SEGA, tipo, fez só ele e depois não fez mais nada. Que é uma estrelinha que, tipo assim, ela estica assim e ela sai voando. Cara, é um dos jogos mais divertidos que tem. Só tem um, sabe? É bem triste que a SEGA abandona meio as franquias, assim, né?
É, ela cria tantos, assim, tem tantas ideias, só que muitas vezes não consegue dar o segmento, ou não conseguiram no decorrer do tempo, né? Acabava não dando a devida atenção, porque eles criaram coisa pra caramba, né?
Tipo, o Phantasy Star era uma continuidade boa, velho. Phantasy Star teve muitos, muitos mesmo.
E um outro, acho que é na mesma vibe do Restar, é um aqui que me marcou bastante, que foi o Gunstar Heroes, né? Do Mega Drive. E, cara, esse era um daqueles jogos que você olhava e falava, cara, isso aí. Não é possível que isso tá rodando no Mega Drive. Tipo, ele puxava demais.
Gunstar Hero é, velho.
Isso.
Que era tipo, era o contra. A galera falava que era o contra de Mega Drive.
Sim. Só que, cara, era muito rápido, muito dinâmico. Cara, ele é um daqueles jogos que parecia mesmo que você tava jogando no arcade, sabe? Você não.
Sim.
Porque o trabalho que eles tiveram aí pra fazer
pra
isso
portar,
funcionar.
Né,
olha.
Aliás, a ideia da SEGA com o Mega Drive era justamente emular o fliperama em casa, né? Tanto que o controle, muita gente não sabe, mas o controle do Mega Drive era aquele jeito com três botões, porque é tipo pra você ficar com uma mão segurando o controle e com a outra mão com os dedos em pé, apertando como se fosse uma mesinha de arcade mesmo,
sim.
Né?
Parando pra pensar, faz muito sentido mesmo, né? Parece um mini arcade na mão.
Sim. Tanto que tipo, eles colocam que tem tipo dois jeitos de segurar o controle normal, né? Com os polegar e jogar com os três dedos que você joga mais fácil, né? Inclusive o Velberan joga assim e a galera tava até estranhando ele jogando desse jeito.
Verdade. Antes os caras tinham cada ideia pra controle também. Era legal essa diversidade.
Você conseguiu ver que tudo aleatório, velho. Eu ia falar do 64 aqui porque é tão zoado quanto.
Pô, mas, cara, ainda assim, né, essa deles portar, né, eles começaram lá, né, com o Altered Beast, e era muito legal, né, o Altered Beast também teve muito, muito meme em volta dele, né, do Galaxy, vários power-ups, tudo.
Antes de sair o Sonic 1, o jogo que vinha com o Mega Drive era o Altered Beast,
sim,
cara.
Sim, é o carro-chefe.
Com aquele grito lá.
Fly from your grave.
Sim, sim. Cara, muito engraçado, cara.
E teve a versão pro Play 2 também, né?
Sim,
a versão
sim.
Pro Play 2 do Altered Beast, que é bizarra, né,
velho? É, um bagulho obscuro. Meio esquisito, né? Cara, e assim, que é da segmento, né? Falar do Altered Beast, falar também dos Beat'em Up da SEGA, que eram incríveis, né? Tipo, principalmente, acho que no Mega Drive, cara, porque você pega dois aqui que dá pra gente tirar um tempinho rapidinho falando, né? É pegar o próprio Golden Axe, né? Que era a pegada medieval, tudo. E Streets of Rage, né? Acho que são esses dois aí que cara, qualquer um você tava satisfeito com eles. Não devia em nada pra ninguém.
E recentemente saiu 4, né? Deu um avanço, assim, que...
Uhum.
O Streets of Rage 4, que é muito...
Sim, eu lembro. Eu acompanhei na época que saiu, cara. Muito bom.
Foi um dos... Das franquias que a SEGA vai continuar, né? Fazendo jogo, né?
Uhum. Mas, cara, me marcava muito, cara. Eu adorava. Principalmente aquela trilha sonora lá, bicho. Era impecável, cara. Eu lembro disso. Você pegava... Cara, o que eu adorava era pegar o negão lá e sair tacando a porrada em todo mundo. Era uma experiência, assim, incrível, sabe? Era fazer meu dia. E tinha lá o negócio da polícia que apertava. Os caras davam uma bazucada nos malucos lá. E tudo nesse jogo era muito vibrante, assim. Aquela noite era tudo muito bonito. E marcou muito, cara. Nem tirar nem pôr, sabe? Tipo, a Nintendo tinha vários também, mas o que a SEGA fazia... E uma coisa que a gente precisa que dá um mérito pra SEGA, que é um mérito que muitas vezes a rapaziada passa até despercebido por isso, mas vale a pena falar, é que por muito tempo os caras estavam assim, disputando de igual pra igual com a Nintendo em termos de criatividade. E isso, cara,
sim,
é um feito absurdo, porque olha nos dias de hoje. Você tem a Sony, você tem a Microsoft, e os caras podem ser o que forem em tecnologia. Mas em criatividade e diversão, os caras não pegam a Nintendo. E a SEGA pegava, cara. A SEGA ia lá, dava o dele, a Nintendo ia lá, dava o troco, mas as duas se entrambelhavam ali. Mas só que, nessa parada, a criatividade dos caras era tão imensa que os caras batiam de frente com a Nintendo e muitas vezes até ganhavam. E agora, nesse tempo todo, os caras não conseguem. Tipo, os caras chegam perto, os caras têm suas coisas, mas em termos de diversão e criatividade, acho que só a SEGA foi quem conseguia bater de frente, assim, por muito tempo. Tá ligado, Rita? Sabe uma analogia que dá pra fazer, Rita? Que acho que você vai concordar.
Tipo,
de Nintendo e Sega, assim, nesse tempo, é tipo o Palmeiras e o Santos do Pelé, tá ligado? Que dava sempre
sim,
o único
sim.
time que dava briga boa, era esses dois times. Então é uma boa analogia, porque, cara, em termos de criatividade, é difícil chegar perto desses caras aí. Hoje em dia, até hoje, os caras não conseguem.
Ô, Fico, eu tenho que adicionar uma coisa, que além disso, ainda havia o que de otimização. O cara tacava uns jogos mó complexos em cartuchos de, sei lá, 8KB, tá ligado?
Sim.
O cara conseguia fazer um trabalho incrível com isso também, velho. Não é nem questão de somente tecnologia, criatividade, mas é organização e esforço, que é você ter um negócio que você conseguia fazer muito com pouco na época. Hoje em dia, pô, pelo amor de Deus, mano.
É.
Os caras tem um jogo de 3 horas de campanha... E tá aí, 500 gigas, tá ligado?
Absurdo. Sim, não. De fato, cara, é uma coisa... Assim, de novo, o que nem o Vitorino falou, cara, o problema da SEGA é que às vezes os caras têm umas ideias malucas, né? Os caras faziam umas furadas...
Perdi a mão, cara.
Exatamente, mas não era nada técnico, nenhum fator. Era justa puramente o fator de deu a louca no gerente. Era puramente isso.
Sim. O Echo de Golfinho, puta que pariu, né, velho? Da onde que veio essa ideia, velho?
Então, cara, pô, eu tinha medo desse jogo, cara. Eu era criança, tudo, eu via o golfinho, as músicas, eu ficava com medo.
Cara, o boss final, velho. Puta, que porra era aquela, velho? Pra quem nunca viu o boss final, procura no Google aí, boss final, Echo de Golfinho, que porra é essa, velho?
Pô, é um jogo imponente esse aí, viu? Não, demais, é psicodelia pura.
Outra que é psicodelia também, cara, é o Knights Into the Dreams, que o Sonic, como é que fala? Sonic Team, né, que os caras falam?
Uhum.
Os caras do Sonic Team resolveram não fazer jogo do Sonic pro Sega Saturn pra fazer o Knights, e aí saiu o Knights Into the Dreams.
Então, esse jogo eu já vi, né, a mascote e tudo, mas eu nunca cheguei a desbravar ainda, mas parece ser muito louco, cara. porque...
Sim, é bem louco. Inclusive no Sonic Adventure, né, no 1, na fase do cassino, você vai no cassininho, né, pra coletar moeda, e aí tem um pinball que é da NICE, do Into the Dreams, né?
Verdade.
É bem interessante, que aí, tipo assim, tem uma hora que você passa de fase e aí o Sonic vai girando, e aí ele entra dentro de um túnel, assim, ele vai pra fase e tá a Knights lá, tipo, rodando, assim, né? É bem maluco isso, a SEGA promovendo o Knights, né?
Uhum.
Mas o Knights também é outro, é tipo, um jogo de personagem só voando, cara, é uma loucura, velho. Um personagem que só voa, né, a protagonista. É a SEGA pirando. E ali a gente fala, entra nessa de novo, né? Da SEGA, tipo, como é que o Lucas falou, né, velho? Fazendo loucura, né, cara? Fazendo...
Uhum.
Sim, sim. A questão da otimização, tá ligado? A otimização e diversificação.
Ó, cara, um que a gente pode deixar de falar é o Comic Zone. Zone é um dos jogos mais malucos no Mega Drive. Que era um jogo que você, tipo, era um personagem de quadrinho. E aí, mano, eu gostava demais. Porque era um jogo que você era um personagem de quadrinho e você podia ir pulando dos quadrinhos, sabe? Tipo, pra descer de uma fase pra outra. Você pulava um quadrinho pro outro de um personagem. E era maluco. Você quebrava, tipo, uma parede branca que, na verdade, era o que separava o quadrinho. Você pulava pra outra fase. Era
estilizado, né? Era estilização
pura. Bem estilizado. Eu lembro quando eu joguei isso, falei, cara, que loucura é essa? Eu tô jogando um gibi aqui. Tô jogando um jogo de gibi.
E outra aí, que você fala, a gente tá falando tanto dele estar sempre à frente do tempo, ter essa criatividade. Se você mostrar isso hoje pra alguma pessoa que não conhece, essa pessoa vai falar que esse jogo foi feito hoje, sabe? Que é um jogo indie aí, tá ligado? Que o pessoal teve a ideia e fez, porque ele passa essa coisa mesmo de ser contemporâneo, tá ligado? De uma ideia que é muito forte e foi feito de uma maneira tão boa e tão bonita que ele, você pá, é um jogo indie que foi lançado aí em 2022, 2023, tá ligado? Ele é muito bom.
É muito bem feito e eu recomendo demais a galera jogar, né? Tem muita coisa de quadrinho, né? Que aparece aquelas balãozinhos de fala, tem aqueles negocinhos, aquelas legendinhas amarelas em cima, falando o que vai estar acontecendo. Aí do nada aparece a mão do desenhista, né, cara? No meio da tela, a mãozona. E é bem legal pra quem gosta de quadrinho e Comic Zone o nome. Agora, a gente já tá indo pro finalzinho. Eu quero abrir um espacinho aqui só pra falar de um negócio que eu deixei separado aqui na pauta, né? Que, cara, a SEGA, ela durante os anos 80, os anos 90, aqui no Brasil, ela teve uma parceria muito forte com a Tectoy, né?
Sim.
Que é uma empresa brasileira. E a Tectoy, ela fez a parceria com a SEGA pra lançar os consoles aqui, os jogos aqui, e ela acabou fazendo os seus próprios jogos, né? Não sei se vocês sabem disso.
Sim,
né?
Sim.
E muitos desses jogos só existem aqui, e por causa disso eles são raríssimos no mundo inteiro. Porque são jogos oficiais, né, autorizados, e são pra um console que não teve no resto do mundo, né? E aí, tipo assim, a gente tem os jogos, o Sonic 3D Blast pro Master System, que é um jogo, mano, não sei, é um negócio que fica, caralho, mano. Mano, dá um Google aí pra vocês verem, mano. Sonic...
Deixa eu ver.
Você fica assim, caralho, como é que os caras portaram isso aqui pro Master System, velho? Que é um jogo, ele é meio 3Dzinho, sabe, do Sonic... Tipo, não tem nada a ver com 3D Blast normal, do Mega Drive. É um joguinho de plataforma mesmo. Sim. Mas é bem divertido, cara. É bem legalzinho o joguinho, né? E aí eles fizeram esse jogo que é o Sonic 3D Blast, que é exclusivo do Brasil e é raríssimo. Aí tem o Street Fighter de Master System, que também foi a Tectoy que fez. E esse é um dos jogos mais caros que tem do Master System, porque só tem no Brasil. Que é o Street Fighter do Master, feito pela Tectoy. Os caras meteram um Duke Nukem 3D no Mega Drive, cara. Juro pra você, mano. Os caras da Tectoy tava louco. Aí depois tem o joguinho do Pica-Pau, que eu acho bem ruinzinho, mas joguinho do Pica-Pau pro Master System. Aí depois. Aí aqui vem os clássicos, as clássicas hack ruins da Tectoy. Que é a Mônica no Castelo do Dragão.
Nossa,
Mônica Resgato. O jogo do Castelo Rá-Tim-Bum. O Chapolin no Castelo do Drácula. O jogo do Show do Milhão e o jogo do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Nossa, cara.
Show do Milhão é bom demais, hein?
Dá muita lembrança, sim. Cara.
Jogo
muita
do Geraldinho também.
Castelo do Dragão, cara. Foi um dos que eu mais joguei mesmo, assim. Era muito bom.
Quando saiu o remake do Underboy, né, figura? Fizeram um port com a turma da Mônica, cara. Da Mônica Resgate.
Caramba, eu lembro que saiu o remake, mas eu não sabia disso.
É, fizeram o remake desse Wonderboy e colocaram a Mônica no joguinho, né? Aí quando você vai no. comprar item, né? Tem o Cascão, cara, também colocaram. Que o Cascão dava pra ser um personagem jogável, né? E colocaram ele pra ser o cara das vendas.
É, lembro do Cebolinha da flauta lá, que você tinha que fazer a sequência e tudo.
Sim.
Cara, mas uma coisa que eu posso dizer, que você foi listando, é o jogo, tipo, jogo do Pica-Pau, jogo da Mônica, jogo do Chapolin. Uma coisa que isso aí me remete muito à infância é choro, cara. É criança chorando, sabe por quê? Porque, como eu disse, né, a gente tinha um Super Nintendo e Mega Drive. Aí a gente ia na locadora, só que de frente da locadora, tipo, tinha, obviamente, tinha mais jogos, né, do Super Nintendo e do Mega Drive. Só que ali na frente tem uma prateleirazinha que só tinha jogo, esses jogos do Master System, e tinha todos esses jogos da Tectoy. Então imagina uma criança ir lá e ver Pica-Pau, Turma da Mônica, ver Chapolin, e falar, eu quero aquele, mãe. Aí até a mãe explicar, não, a gente não tem esse console, sabe, não é? Aí até nisso eu já tava estirado no chão chorando, porque a gente não ia poder jogar, sabe? Só por, tipo, nem pelo jogo ser bom, mas só por ter o Pica-Pau na capa, você já quer. Eu quero aquele, entendeu? Então foi, era muito, sempre acontece, é uma cena que se repetia quando a gente ia na locadora, tinha uma locadora específica que tinha essa formatação, né, das coisas, né, que ficava sempre assim, né, os jogos da Super Nintendo e Mega Drive ficavam ali no fundo, que era tudo maior, e tinha uma prateleira bem pequena, mas só com essas coisas da Tectoy. Então me marcou bastante, sem falar, claro, né, desse jogo da Mônica e do Underboy, eu joguei muito, era muito bom mesmo.
Querendo ou não, né, a Tectoy teve um carinho aqui no Brasil, né, teve um carinho com o público brasileiro, apesar, né, dos 80 Master System que eles lançavam, né, lançavam Master System 1, 2, 3, 4, 600, 700, mas apesar disso, né, a Tectoy teve sempre um carinho com o Brasil, né? E eles faziam jogo de tudo. É mesmo, o jogo do Sapo Chulé, que tava lembrando agora. Meu Deus. O jogo do Sapo Chulé, teve o jogo da TV Colosso.
Meu Deus, cara, você falou o jogo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara.
Sim, sim. Meu Deus. Teve até isso, cara. Juro pro você, Fulano, tô zoando não, cara, teve.
É, eu tô, meu Deus, tô vendo aí. Não tinha livro, os caras não sabiam quando parar, né?
Mano, a Tectoy portou tudo, cara. Tectoy, mas cara, pra mim o mais absurdo é o Duke Nukem 3D no...
Ah, sim.
No Mega Drive. Que eu lembro que no PJ, que eu jogava... Eu tava lá vendo os jogos lá, né, entediado, de repente, Duke Nukem. Eu falei, que... Quê? Duke Nukem no Mega Drive. E aí eu coloquei e o jogo roda, mano, tá ligado? Joga daquele jeito, né? Tipo, não é igual do PC, né? Mais lentinho. Mas roda. Falei, caralho, que porra é? Aí eu fui pesquisar a da Tectoy.
Caramba.
E a Tectoy, mano, fez coisa pra caralho. E esse Street Fighter, se você... Olha, atenção, ouvinte. Se você tiver Street Fighter de Master System, você tem ouro nas suas mãos, ouvinte. Que esse jogo é papo de $1,000 você consegue nele, cara. Que é raríssimo. Mas enfim, bicho, tem mais coisa pra falar, figura?
Não, acho que, assim, claro, né, tem, a gente poderia explorar ainda mais, mas a gente já falou bastante, né, sobre a história, né, sobre as nossas experiências, e deu pra desbravar bastante.
Ó, falar do... Quem gosta de hack room do Sonic, eu recomendo uma que chama Sonic XL. É um port do Sonic, né? Que as argolas do Sonic, na verdade, são anéis de cebola, né? Que ele vai comendo e ele vai ficando gordo. E aí, sim, ele vai ficando lento e aí pra ele correr na fase, ele vai rolando, velho. É muito engraçado. Sonic XL o nome.
Eu já vi.
Falar também, né, pra dar uma fechadinha, dos jogos de anime, né? Que a SEGA, ela é conhecida por fazer muitos jogos de anime, né? É, junto com a Bandai, né, figura? A SEGA, ela... É uma das... Acho que ela fica até só da Bandai, né? Na produção de jogos de anime.
Sim.
Que ela tem, né? Tem o Astro Boy de GBA, que era um jogo bem divertido, né? Do Astro Boy de GBA. O clássico Berserk do Dreamcast, do Play 2, né, figura? Você lembra disso?
Sim. Isso aí eu já cheguei a ver. Nunca me aprofundei tanto, mas eu sei da existência.
Sim. Muita gente elogia esse jogo, né? Fala que ele é bem legal. É fogo que você vai ver a capa do jogo do Dreamcast, cara, e tal, aquele Guts deformado, bicho, que dá medo, tenho medo.
Eu também teria. Também.
Tem o jogo do Bleach pra Nintendo DS, pra Wii, o jogo do Hokuto no Ken pra Play 2, figura?
Ah, sim, já cheguei a ver, mas o que eu joguei mesmo, que eu acho que é interessante, eu joguei uma demo do Lost Paradise, né, do Play 4, e cara, o Lost Paradise, ele é bem interessante, porque ele pega toda uma reimaginação do anime clássico, né, e é uma nova história ali que eles fazem, eles dão um rebootzinho ali, fazem outra história com algumas adaptações, algumas liberdades, e cara, o jogo, ele é muito bom, ele é a sensação de que Hokuto no Ken, ele precisa, sabe, é... Sei lá, vai explode um monte de negro de uma vez, vai lá, sai batendo todo mundo, tem o drama, tem o peso, trilha sonora. Cara, é um jogo, Hokuto no Ken, pra quem aí tem Play 4, tem essa disposição, né, pra ter esse... Cara, tem esse jogo porque Hokuto no Ken do Play 4 é muito bom.
Sim, sim. É um jogo bem elogiado, né, velho? Bem elogiado, uhum. E dizem que é bem legal. Tenho vontade de jogar, que eu gosto do Hokuto no Ken, tenho vontade de jogar e vejo que o jogo é bem bonito mesmo.
Sim.
Tem, deixa eu ver aqui, em Chaldi, né, tem quatro jogos do Play, os quatro jogos do Play 2 é da SEGA, o do Chaldi. Jogo do Keion, figura, esse aí você gosta, velho.
Ah, não,
do certeza, do PSP e do PS3. Você jogou, Lucas?
Não, nem sabia que tinha, velho.
Se existe é bom, né, se existe
é bom. Mas se é do Keion é bom, pô.
É, e o mais recente que é o do Demon Slayer, que o figurante é fã, né, foi? Do Kimetsu.
Meu, com certeza, Kimetsu no Yaiba aí tá aí pra marcar a geração.
Que a SEGA, ela... Né? E esse jogo do Kimetsu como joguinho de luta é legal.
Uhum.
Nossa, caramba.
Bayonetta, cara, não falamos do Bayonetta.
Mano, eu ia falar do Bayonetta, velho.
Sim, eu ia falar do Bayonetta, esqueci do Bayonetta, cara.
É, mano.
Porra, que vergonha, cara. Como é que a gente não fala do Bayonetta? Caralho, velho.
Eu nunca joguei Bayonetta, pô. Só que também que é fusaço, velho.
É? Pô, mano, Bayonetta é legal pra caralho. Eu acho que só o primeiro é da SEGA, né, velho?
É, eu já não...
Não são figurantes da SEGA, não?
Não, acho que o primeiro foi feito com a SEGA, né, velho? Deixa eu ver. O Persona da SEGA que ela comprou, né?
Verdade.
Ela comprou a Atlus, né? A Atlus é da SEGA, a Persona é da SEGA, né? E... Cara, se a gente for falar da SEGA, Sakura Wars é da SEGA... É, Valkyria Chronicles da SEGA, Phantasy Star, né? Acho que você já falou, cara. Ah, Phantasy Star Online.
É, eu tava assistindo Phantasy Star aqui, pô. Tem muitos Phantasy Star, pô. Muitos.
Sim. E, mano, você tem cara que é fã do Phantasy Star, cara. Você tem cara, Lu.
Mano, eu joguei muito Phantasy Star no PS2, pô. Caramba, que caramba mesmo, velho.
Pô, é só cara, mano. Isso aí.
Esses dias eu baixei no jogo do emulador do PS2, fui jogar. Não é jogável hoje em dia, mas na época foi absolutamente bom.
É, isso aí, né, cara? Mas se divertiu na época, curiosidade, cara.
Mano? Sabe uma curiosidade?
Fala.
É, se você for na Steam, eu acredito que ainda deve estar disponível, mas no 1º de abril desse ano, a SEGA, inclusive, lançou uma visual novel chamada O Assassinato de Sonic Ouriço. Vocês já viram isso aí?
Não.
Não.
Não, pois é, pô. Foi lançado aí O Assassinato de Sonic Ouriço, 1º de abril desse ano. Deve estar disponível pra baixar ainda, de graça. Recomendo.
É, enfim, bicho, finalizar aqui, né, o podcast, a gente falou da SEGA aqui, tem muita coisa pra falar, né, cara, a gente não falou de na metade, a gente só passou rápido, né, falando das coisas da SEGA, né, que tem muitas franquias, tem muita coisa, né, esse ano, né, a SEGA já lançou a Brava, né, já lançou aí retorno de várias franquias, né, no Game Awards do ano passado, né, a SEGA decidiu retornar com as franquias clássicas, né, cara, então a gente vai ter aí confirmado aí Jet Set Ride novo, Shinobi novo, outro Golden Axe novo, outro Streets of Rage, Crazy Taxi novo vem aí, e ainda eles botaram assim, and more, né, e mais, né. E mais.
E grande então, elenco, gente, né?
Grande elenco. Então a gente já pode esperar que vai vir mais coisa ainda da SEGA, os clássicos, né? A SEGA finalmente, né, acordou e viu que tem que dar valor às franquias clássicas e parar com essa palhaçada de... Né, de... Mano, a gente não precisa nem falar as cagadas que a SEGA fez com o Sonic aqui, né, velho? O clima tá bom aqui, né, velho?
Sonic
tá
2006 bom, não merece.
Não saga não. Vou colocar o barulho de uma privada quando você falar isso. Mas enfim, cara, eu quero agradecer demais, cara, o vídeo que ouviu até aqui, que a gente tentou fazer um tributo aqui, né, uma homenagem pra SEGA, falando da nossa experiência, falando dos jogos que marcaram, de muita coisa a gente falou, né, falamos até da Tectoy, que é uma parte importante da SEGA aqui no Brasil. Eu queria agradecer demais a galera que participou, né, e falar, né...
Sim, Thalino, você sabia... Que por um tempo, quando a Tectoy tava aí naquele projeto com a SEGA tudo, eles quase lançaram um jogo italiano. Que ia ser um jogo assim, sobre um programa brasileiro, né, nessa vibe mesmo, o Castelo Rá-Tim-Bum, Cinto do Capão Amarelo, sabia?
Eita, sério, figurante?
É, eles iam lançar o jogo, assim, ia ser o jogo do aniversário do Serginho Groisman, sabia?
Olha aí, figurante.
É, o jogo é o Serginho Groisman, mas você tem que ir convidando seus amigos pra festa. E o inimigo, e o boss final é o Marco Luque, que você não quer que entre.
Você tem que atirar no Marco Luque.
Você tem que atirar. O Marco Luque tá no final, você queria aquele o último chefe lá do Echo The Dolphin, tá ligado? Só a cabeça.
Sim. Não, você tem que fugir do Marco Luque pra não ter que convidar.
Exato, você tem que ir lá, convidar a Laura Pausini, o cara do Samuel Rosa. O Mito Nascimento, você tem que convidar toda essa galera, mas aí você não pode, você tem que fugir.
Não pode convidar o Marco Luque no final, tem que fugir.
Tem que fugir, você tem que ganhar no final, né? Tem que derrotar ele. Inclusive é hoje, né? Aniversário do Serginho Groisman. Vou deixar os parabéns aí, Serginho.
Parabéns, Serginho. Então é isso, né, galera? Esse foi o nosso episódio da SEGA aí. Muito obrigado por ouvirem esse episódio até aqui. E lembrando vocês que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá na descrição do vídeo do YouTube. Galera, comentem no Spotify. No Spotify tem uma caixa lá, galera, que você pode deixar seu comentário lá e falar o que você achou do episódio. Pode mandar uma mensagem lá no Spotify que a gente vai ler e se for bacana a gente publica lá também, galera. Tem uns caras que vêm com palhaçada que eu não publico, não. Mas enfim, deixa seu comentário lá no Spotify. No Spotify você pode comentar, galera. Você que tá ouvindo no Spotify, você pode comentar. Deixa seu comentário lá. Tem muita gente ouvindo aí, a galera não tá comentando lá. E isso daí ajuda demais a gente. E a gente gosta de receber um feedback. É isso, boa, né, galera?
É isso, mano.
Então, obrigado por ouvir, galera. Valeu, tchau.
Valeu. Valeu. Então roda aí a vinheta.
Opa, agora sim ficou fácil, hein? Agora sim.
Em 2008, mas vai tocar Green Hillzão, quer ver?